acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Hi besties, estou muito bem, estou particularmente animada porque no outro dia apanhei a minha mãe a ouvir o meu podcast e portanto queria dizer aqui, olá mãe.
A sério?
Sim.
Mas bom feedback, mau feedback,
zero filha, feedback. Muito não, zero ouvir. Feedback, eu nem sequer endereci o facto de ela me estar a ouvir. Eu ouvi o genérico, de acho que vais gostar disso.
Mas Jorge, ela sabe que tu sabes.
Sim, e ela tem uma colega de trabalho que diz que ouve religiosamente os nossos podcasts. Portanto, um beijinho também para a colega da minha mãe.
Como é que se chama?
Ana.
Ana, um beijinho.
Sim, um beijinho para a Ana. E que a colega da minha mãe lhe falou, tipo, cá, eu estou sempre a ouvir a tua filha, não acho que vais gostar disto. E a minha mãe nunca tinha ouvido. E eu no outro dia apanhei a ouvir. Portanto, olá,
mãe. Beijinho, como é que se chama a tua mãe?
Por que eu tenho que dizer o nome da minha mãe?
Pode mandar um beijinho para a tua mãe?
Epá, é um nome muito específico, não vou dizer o nome da minha mãe aqui.
Estás com vergonha do nome da tua mãe?
Não, estou com vergonha, mas não quero que as pessoas vão atrás da minha mãe. Sabes, quando és uma celebridade.
Ok, podes dizer só a primeira letra?
F.
F, um grande beijinho para F.
Senhor F.
Sim. Quem está connosco também é M&M. Miguel, como é que estás? Estás bem?
Estou muito bem, para todos os meus amigos e familiares que ouvem o podcast.
Também queres mandar um beijinho para a tua mãe.
E amigos de amigos, estou ligeiramente fanhoso nos próximos minutos, mas está tudo bem. Portanto.
Ligeiramente é capaz de ser, ser um eufemismo.
Vou estar com a voz ligeiramente mais anasalada, mas estou bem. Estou bem.
Ok, muito bem. Estamos aqui hoje para continuarmos a nossa saga de filmes nomeados para os Oscars. E por isso o destaque de hoje vai para mais um desses filmes que estreia esta semana em Portugal. Estreou, aliás, esta semana em Portugal. Chama-se The Holdovers, ou Os
Excluídos.
É um filme realizado por Alexander Payne, que é assim um realizador relativamente conhecido em Hollywood. Fez filmes como o Nebraska, o The Descendants e o Sideways, que estes dois últimos ganharam o Oscar para melhor argumento adaptado em 2012 e em 2005, respectivamente. Já este Holdovers está nomeado para 5 Oscars, melhor filme, melhor ator, melhor atriz secundária, edição e argumento original. Do elenco fazem parte Devine Joy Randolph, que está nomeada para melhor atriz secundária, que entrou recentemente do Only Murders in the Building.
É verdade.
É verdade.
E no The Idol? Cá está.
Pois foi.
No The Idol não me lembro.
E ela também... no The Idol era.
Ela no Holdover era, aquela... ela no Holdover.
Era assistente.
Ela no... era tipo.
O Only Murders ela é detetive, né? É
exatamente.
Sim, e ela no The Idol é tipo. Dela? Mas, sim, é tipo meio que agência. Okay. Meio que da agência dela, sim.
E o Paul Giamatti, que é um clássico de Hollywood, recebeu aqui a sua segunda nomeação, depois de ter sido nomeado para melhor ator secundário pelo Cinderella Man, aqui está nomeado para melhor ator. Primeira pergunta de todas, vai para o Miguel, que filme é que é este?
Ok, então, num liceu americano, estamos a chegar ao final daquilo que em Portugal seria o primeiro período, portanto, a chegar...
No início dos anos 70, né? Tipo, é importante dizer isto, início... não é agora, estás a dizer,
sim,
não é
sim,
agora?
Sim, 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 estamos no início dos anos 70 e, portanto, à altura em que... Aquilo é meio um colégio...
É um colégio interno,
é um colégio interno e, portanto, está na altura em que os miúdos começam a pensar onde é que vão passar as férias de Natal e o que é que vão fazer. E neste contexto há um conjunto de miúdos que acaba por não ter sítio para onde ir e que a cargo deles fica um professor de história, que é a personagem do Paul Giamatti, que tem uma personalidade muito característica de ser um durão e de... Tu percebes logo nos primeiros minutos de filme que ele é muito severo com a forma como eles se comportam e porque a maior parte das pessoas vem de um contexto um bocadinho privilegiado e, portanto, eles têm todas as condições para terem boas notas e serem melhores pessoas e muitos deles não o são e, portanto, ele tem assim um perfil mais durão. E é ele, o professor escolhido, calha-lhe a rifa, até porque ele nota, percebes que ele tinha tido alguns episódios anteriores em que...
Não é um tipo muito amado na escola.
Muito amado na escola, e então calha a rifa de ficar a tomar conta nas duas semanas seguintes dos alunos que não vão conseguir regressar a casa. E neste contexto é um bocadinho, tu achas que na primeira metade do filme vai ser uma coisa e vai ser uma história em que vai ser este professor de alguma forma a criar uma relação com os alunos que ficaram lá e a conhecê-los melhor e até a descobrir-se a si próprio, mas percebes que depois não vai ser necessariamente isso e acaba por ser muito mais sobre a relação específica que ele desenvolve com um único aluno, que acaba por ser também uma das personagens principais do filme.
Sim, no filme esta personagem do Miguel, o Paul Hunnam, não é? Tipo, a grande parte do filme é passada à volta de três personagens: o Paul Hunnam, que é o Paul Giamatti, depois a Mary, que é a cozinheira, que também está retida na escola porque no fundo, não tem nenhum sítio para onde ir. Onde o marido morreu. O marido não, vá. Não se chegaram a casar. Mas o noivo morreu há muitos anos, antes dela ter o seu filho. E o filho morreu há relativamente pouco tempo, na guerra.
Na guerra.
Exatamente.
O filho tinha estado na escola e, portanto, ela está de luto pela morte do filho e também está sozinha, portanto, passa lá também na escola. E depois outro personagem é o Angus, que é o aluno que fica retido. É o principal aluno, vá, que fica retido, para não estragarmos a história de quem...
Para referência, ele é um adolescente, há de ter 17 anos. É só porque é importante, não é uma criança de 8 anos.
Não,
é um miúdo de primária, é um miúdo de... É um adolescente a sentir muitas coisas.
Sim. O filme, como o Miguel disse, tem algumas vibes, né, de filme de escola. A mim fez-me lembrar um bocadinho do Clube dos Poetas Mortos, com o Robin Williams, em que há um professor supostamente inspirador, né? Ao início parece que vai ser por aí, ou também do Breakfast Club.
Mas apesar de tudo, é muito mais fixe o Robin Williams do que o Paul Giamatti à partida.
Não,
né?
Mais fixe, estás a dizer mais fixe, o professor é mais fixe.
Sim,
esta personagem é um bocadinho odiante, né? Tipo, eu até queria ir um bocadinho por aí, que é pá, uma piada que ficou gravada na memória, que é ele está, tipo, no fundo, a distribuir os últimos testes, vá, antes de eles irem embora, e há um aluno que usa a expressão, em inglês funciona melhor, que é I can't fail this class, né? Ou seja, eu não posso chumbar isto. E o cara diz: não te subestimes, eu acho que tu podes.
Tu consegues, sim.
Eu acho que tu consegues. Pá, que é uma coisa incrível, além dos insultos que ele utilizava para caracterizar alunos e pessoas à sua volta e etc. Mariana, fez-te lembrar de mais alguma coisa? Ou seja, também sentiste estas parecências, pelo menos durante parte do filme?
Eu acho que as referências que tu estás a dar são muito à volta do que é, tipo, quase... Tipo, pessoas que tu achas que são... Não é vilões, mas que te dão ali umas más vibes, mas depois tu vais desconstruindo e percebendo que afinal até te consegues relacionar com aquilo. Diria que Breakfast Club foi assim... A maior coisa que me fez lembrar, eu já tentei ver o Clube dos Poetas Mortos e não é a minha cena.
Call it.
Não
o
é a
Captain,
cena.
My Captain. Não.
É muito forte.
Pronto.
É muito forte e melhor que este filme.
Eu respeito.
Eu acho que este filme pode ter o mesmo aura.
Pode.
Já vamos falar
disso. Assim.
Sim. Mas essencialmente fez-me lembrar isso e acho que não estava à espera que fosse um filme quentinho. Num dos últimos episódios que nós lançámos, a semana passada, eu falei sobre o Past Lives ter sido uma boa surpresa, porque é tipo, de repente estamos nos Oscars e temos um filme que é... Pá, que dá algum tipo de quentinho e que é um filme um bocadinho mais de conforto do que necessariamente. Que tem uma história incrível, com personagens incríveis, e acho que The Holdovers foi, acima de tudo, uma boa surpresa.
Sim, o filme que saiu nos Estados Unidos antes do Natal, houve muita gente que falou que era um filme que tinha três Scrooges. O Scrooge são aqueles personagens que estragam... Um bocado dos Grinch, né? Que estragam...
Eu ia dizer, a personagem do Paul Giamatti faz-me lembrar um bocado o Grinch, se fosse um professor.
Mas na verdade...
Eu gostei muito.
Mas na verdade as três personagens podem ser isso. Pode ser os tipos que estragam a festa, não são as pessoas mais fixas para estar, mas de alguma forma nas suas... Eu acho que é o que é interessante, não é? E acho que o filme do... Não sei se o Sideways é assim, mas... Vamos dizer, este filme para mim soma isso, que é... As pessoas encontram um conforto não só na felicidade de umas das outras. Muitas vezes encontram conforto nas suas próprias dores e demónios.
Ninguém
está
bem.
Ninguém está bem ali e é quase como se, tipo, em vez de... quase como, tipo, vamos estar todos mal em conjunto. Estás a ver?
Sim,
a certa altura o espírito natalício aqui. Vamos só nós todos aqui em conjunto termos só de pena de nós próprios.
Tem uma visibilidade diferente sobre isso.
Uma
visibilidade
isso.
Diferente sobre porque é que estão mal. Ou seja, vou dar um exemplo. Tipo, a Mary, toda a gente sabe porque ela está mal. É tipo, o teu filho morreu. Até há ali alguma.
Nós só percebemos que as pessoas estão mal à medida que
Ou seja, isso estás a dizer de agora estamos aqui todos juntos e de alguma forma temos um fundo de infelicidade. Nós, espectadores, temos uma visibilidade sobre. Mais ou menos, tu foste meio que abandonado, tu não tens família porque nunca construíste nada e tu perdeste um filho. Nós, espectadores, temos essa visibilidade. Eles entre eles, não, só ao longo do filme é que vão percebendo porque estão no fundo do poço. Sim,
sim, este filme está nomeado para 5 Oscars. Vocês acham que vai ganhar algum Oscar? Vou dizer, está para melhor filme, ator, atriz secundária, edição e argumento original.
Eu... Eu acho que se calhar, e até com aquilo que a Marina tinha dito, isto acabou por ficar um filme mais fofinho do que se calhar. E já saíram várias notícias, até do próprio realizador, do Alexander Payne, que ele diz que aquilo que foi a reação das pessoas ao filme foi muito mais fofinha do que ele estava à espera. Ele não teve a intenção.
Não queria ser tão fofinho.
Ou seja, ele não teve a intenção. E até pela natureza das personagens, depois as pessoas quando virem o filme vão perceber que são três personagens que. Claro que há um arco, mas que na maior parte do filme estão muito mal. E portanto ele achou que a natureza.
E que mesmo quando estão bem, ou seja, mesmo no final do filme, não estão bem. Yeah, sabes? Yeah, não corre tudo bem. E não há problema.
Eu achei giro um comentário dele em que disse: eu fiz um filme que se passava no Natal, eu não tive intenção de fazer um filme natalício.
Mas eu
e estou a sentir que acabei por fazer. E acho que quem for ver o filme, isto se calhar. Daqui a uns anos é muito mais um filme de Natal do que um filme que se passa no Natal.
Eu acho que 100% é um filme
de Natal. Não sei se é bem um filme de Natal, ou seja, eu acho que há o potencial, e há bocado falavas do Clube dos Poetas Mortos, há o potencial para isto tornar-se uma espécie de um filme de culto, estás a ver? Um filme que para algumas pessoas é um filme que as pessoas vão ver algumas vezes. O Sideways é isso para muita gente.
Sim, mas vou dar um exemplo. Se isto acontecesse, se o filme acontecesse exatamente com a mesma história, tudo acontecia igual, mas. No summer break ou no spring break, ou seja, numa outra altura do ano, não teria tido tanto impacto.
Não, porque
ou
seja, não, a história é menos sensível.
Pronto,
porque o Natal...
então eu acho que, inevitavelmente, por acontecer na altura do Natal e por ter essa parte toda, eu acho que facilmente se tornaria num filme de Natal.
Do Die Hard, tipo, passa-se de Natal, será que é um filme de Natal? Eu sei.
Sim, mas aqui o Natal é importante por causa disso.
É uma parte importante da história.
Fala de pessoas que estão sozinhas e o Natal tradicionalmente é uma altura em que as pessoas estão juntas e acabamos por encontrar aquelas pessoas ali
sozinhas. Acho que eventualmente pessoas que não se revêem em filmes que acabam sempre com a família toda junta e tudo mais, poderão encontrar aqui algum conforto de relatability. Yeah. Tipo, pá, não sei quantas pessoas devem passar o Natal sozinhas e isso poderá ser algum tipo de conforto.
Mas respondendo à tua pergunta, para não parecer os políticos agora nos debates, eu acho que não... Ou seja, o filme está muito bom, eu não sei se chega... ao nível dos filmes que já falámos aqui, que achamos que vão estar na disputa por melhor filme. Ou seja, se tu me perguntares para melhor filme, acho que não continuar a não estar ao nível de um Oppenheimer ou de um. Ou de uma. Mesmo de uma Barbie, pode-se quiser. Pode-se, não, acho que a Barbie. Por acaso, não sei se. Não está ao nível do Mario. Mas acho que não chega aí. Eventualmente, podia dizer, o Paulo Giamatti, por carreira, se calhar até podia ir para o de. Melhor ator, eu ainda não vi o Maestro, portanto não sei dizer se ele está, e eu sei que vocês falaram muito bem do Bradley Cooper, portanto não sei se ele está ao nível do Bradley Cooper, mas eu acho que apesar de ser um ótimo papel dele, para mim, em termos de exigência, continuar a não estar ao nível de um Cillian Murphy, pronto, que é a referência que eu tenho, e acho que é o principal favorito.
Mas o Paulo Giamatti é o segundo nas casas de apostas.
É o segundo. Portanto, eu não consigo.
Há uma vontade de dar o Oscar ao. Parece-me ao Paulo Giamatti, que já ganhou um dos prémios de representação.
Ganhou nos Globos de Ouro, não foi?
Ganhou.
Acho que foi os Globos de Ouro.
Sim, acho que sim. E acho que ganhou noutro dos prémios.
Eu na minha modesta e humilde opinião. Eu acho que o Cillian Murphy continua a estar bastante à frente, mas eu acho que é um ótimo papel do Paul Giamatti. Pá, eu gosto muito dele, já tinha gostado muito dele no Sideways também, no Billions, portanto.
Sim, é um dos grandes, acho para mim, pelo menos, é um dos grandes atores assim americanos, né?
Tipo,
vai fazer quase, ainda não tem 60 anos também. Tipo,
parece mais velho
do que é, ainda não tem 60.
Mas ele já quando tinha 30 parecia ter 40. Portanto, ele sempre teve 10 anos à frente.
Sim, tem uma carreira assim engraçada, não é? Tipo, ele, para além deste do Cinderella Man, entrou assim em alguns filmes, entrou no Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, tipo papéis muito
pequeninos. Nem me lembro dele.
Sim, papéis muito pequeninos, até depois fazer um filme com o Howard Stern, que é tipo, no fundo, quase o seu papel breakthrough, né? Que é um filme, é tipo uma espécie de uma biografia, de um biopic do Howard Stern. Tanto que ele agora foi ao Howard Stern e disse que se ganhasse o Oscar ia agradecer ao Howard Stern em palco. Não sei se isso vai acontecer ou não, estarei cá para ver.
Para quem não sabe,
é um conhecido radialista americano. Fez muitas entrevistas, faz sobretudo muitas entrevistas.
Ele não era também do Got Talent ou uma cena assim. Não, é não é esse gajo. Acho que
o
sim.
Our Sun entrou num desses. Sim, já foi, já foi jurado aí. Mas pá, durante. Pronto, se calhar vocês não se lembram disto, mas durante muitos anos era um dos principais programas que passava cá na SIC Radical. Era o Our Sun, em que recebia em estúdio figuras públicas e também figuras tipo estranhas ou até pouco comuns de se receber num programa de televisão na altura, tipo porno stars e coisas desse género. Okay. Havia nudez e tudo, era um programa de rádio, não é suposto. Mas sempre foi um gajo assim.
Podia haver nudez à partida.
Sempre foi um gajo assim um bocadinho edgy no mainstream americano, apesar de ser um tipo completamente mainstream e que, se fores perguntar a qualquer apresentador de talk show, tem-no, como é óbvio, como um parceiro barra referência. Ganhou o Globo de Ouro, fica aqui a confirmar o Paulo Giamatti, não estava só a encher. Por causa disso. Então, mas vocês não acham que possa rivalizar no Oscar de melhor filme, mas não acham, por exemplo, argumento? Estou a dizer isto só pelo histórico do Alexander Payne.
Eu estou a pensar há sempre aquela questão de é muito giro teres agora 10 filmes nesta categoria, mas é impossível tu nas categorias todas premiá-los de igual forma.
Uhum.
E mesmo achando que esta história é boa, não sei se eles não vão acabar por premiar filme qualquer.
Se quiserem, eu posso dizer os nomeados para melhor argumento original.
Yeah.
O Anatomy of a Fall.
Ok.
Maestro, May December,
okay.
Past Lives e Holdovers. Não acho absurdo
não
que o Holdovers ganhe.
Sim, não é absurdo. Acho que vai ser um bocado. Olha, se não derem nada, por exemplo, ao Bradley Cooper, acho que o Maestro se calhar podia ser.
Sim.
Era capaz de.
E também a melhor atriz secundária.
Para ela, pois, quem é que são as nomeadas? Para
eu
atriz?
Acho que não.
América de... Ferreira.
Yeah.
Sim.
Não, Daniel Brooks, da Cor Púrpura.
Não vi ainda.
Jodie Foster, no NIAD.
Ok.
Emily Blunt no Oppenheimer.
Ok.
E a Davine Joy Randolph.
Pai, eu não vi o NIAD ainda, mas diria que entre. Quer dizer, não sei se é Emily Blunt tentada a ganhar nos outros. Acho que não. Tem sido dividida, né? Entre.
Acho que ainda tem sido
a do Holdovers a ganhar, ou não?
Sim, é que isso tem ganho algumas coisas.
Yeah. Ela é capaz de ganhar, sim. Ela está muito bem, atenção. Não sendo a personagem principal de todo, ela sempre que aparece está muito fixe.
Sim.
Sim. Não achas.
Tipo, acho que está bem. Não tenho a certeza. Tipo, não ponho aqui as minhas fichas em que ela ganharia, percebes? Okay.
Tranquilo. Ganhou o Globo de Ouro também.
Ganhou o Globo de Ouro. Yeah.
Ok, muito bem. Cá estaremos para ver. The Holdovers está disponível no cinema. Podem ir assistir ao filme se quiserem. Vão ao cinema. Nós por cá vamos continuar e temos de ir aos nossos créditos finais.
In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.
Mariana, o que é que trazes?
Olhem, eu tive os últimos dias ocupada a ver o Super Bowl. Eu sei que o Super Bowl foi só uma noite.
Mas viste?
Já sabes as regras?
Pá, Miguel, meu querido, eu estou a par da NFL já há algum tempo.
Ok.
E
quem é que é a tua equipa? Estava lá, na final?
Os Chiefs, porque eu só comecei a ver por causa dos Chiefs. E porque sinceramente não sei se consigo listar assim tantas equipas.
Por causa dos Chiefs
equipas.
Ou por causa da Taylor Swift?
Não, repara, eu não sou Swiftie.
Eu sei que
eu
não,
sou muito longe
de
Swiftie.
Por isso que eu estou a perguntar.
Acho que começaste a ver por causa do Travis Kelce.
Comecei a ver porque me introduziram ao desporto.
Por causa da internet.
Não, introduziram-me ao desporto em contexto de convívio.
Okay.
E eu depois descobri as regras e acho um desporto engraçadíssimo de se ver. Não vos vou mentir, acho mesmo engraçado.
É como
acho,
eu com a NASCAR. Descobri a NASCAR e
acho
agora...
um desporto cómico de se ver. É, acho muito cómico de se ver.
Ok, ok.
E pronto.
Se cómico será a palavra.
Não, porque acho, eu não, para começar, pronto, não querendo alongar-me aqui, mas eu não tinha noção que os jogadores da NFL tinham tantas discrepâncias físicas. Tipo, que havia tantas. Ou seja, tipo, tens torres enormes e tens gajos mais pequeninos, mais magrinhos, que parecem cabritos a saltar em cima deles, estás a ver? Ou seja, tens quase um 8,80, estás a ver?
Sim.
E portanto, eu acho que depois isso torna os jogos coisas
mas
engraçadas.
Mas são todos, atenção, são todos, é um bocado como no rugby, né? São todos assim um bocadinho.
Sim, sim,
não
sim,
vamos,
sim.
Não
sim.
Vamos achar que disse cabrito, está bem, mas
às vezes.
Se chegasse aqui e me desse um empurrão, eu ia parar não sei onde.
Sim, 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 sim. Pronto, mas para dizer que vi o Super Bowl, eu acho que a única vez que tinha visto o Super Bowl foi quando o The Weeknd atuou no halftime show. Yeah. E só vi porque tipo, vai atuar mais ou menos esta hora, então abri para ver, mas depois não estava muito interessado no jogo. E pela primeira vez vi, não vi mesmo até ao fim, mas vi mais de metade do Super Bowl. E considerações que eu trago aqui. não tivemos pedido, que eu sinto que o Super Bowl foi o Super Bowl mais visto da história, portanto, estávamos à espera de pedidos de Travis Kelce. Temos contextualizado. Sim, exatamente, de Travis Kelce e Taylor Swift.
Travis Kelce,
mas ninguém achava que ele ia pedir casamento.
O jogador...
Miguel, havia casas de apostas.
Havia odds. Havia,
havia,
havia sim, casas sim, de apostas com apostas disso. Para sim. Como é que vai ser o pedido. Nem é se vai haver ou não, é como é que vai ser o pedido. Okay.
Travis Kelce,
Travis Kelce
tight end, né, que é o nome da posição dele dos Kansas City Chiefs. É namorado de Taylor Swift e
basicamente foram ao Super Bowl, que é tipo
ela
o maior evento.
Ver, ela tem ido ver alguns
jogos. Ela vai ver os jogos todos.
Ela vai ver
eu.
Os jogos todos, exatamente. E,
fez um voo de tipo não sei
Brasil,
quantas horas
foi,
de Tóquio.
De Tóquio, depois foi de Tóquio.
Para ter estar a horas. Isso
exatamente,
é
para estar lá. É e teve lá do início ao fim. Sempre cheering. Pelo homem dela.
Ela foi, foi com Lana Del Rey e Blake Lively.
Pois tipo, foi.
Em modo Charlie's Angels.
E Ice
mesmo,
Spice,
tipo,
pois foi. Yeah.
Charlie's Angels.
Pois é, pois
combinação.
É, pois é. E portanto, assim, estava muita gente a ver, a saber, número um, se os Chiefs ganhavam, porque se ganhassem, havia apostas sobre se o Travis Kelce okay. ia ou não pedir a Taylor Swift. Não pediu. Ainda assim, acho que foi um espetáculo mediático muito engraçado para se assistir.
Sim, claro. Sim.
Porque há vídeos, não sei se vocês alguma vez apanharam, clipes de malta que comenta a NFL, que, por exemplo, há um lance qualquer e as câmaras vão para a Taylor Swift.
Sim.
E os comentadores estão tipo, eu quero ver a repetição, eu quero ver os jogadores a celebrar.
Teve um airplay
a Taylor Swift.
De um minuto, acho que foi.
Foi uma cena assim.
Yeah, yeah,
assim.
Yeah, yeah.
Nem é assim tanto, se tu pensares.
Só uma parte, já que estás a curtir, o Travis Kelce tem um podcast
eu
com
sei,
o seu irmão.
Eu sei, com o irmão, exatamente, o New Heights.
Pá,
yeah. É engraçadíssimo.
Eu confesso, o Travis Kelce, pronto, posso ter alguma simpatia porque ele parece-me ser um tipo engraçado.
Mas o irmão dele é muito engraçado.
Já foi ao
mas
SNL pelo, e não
pelo
sei.
Pelo irmão é que tens uma simpatia.
Pá, o irmão é um gajo incrível.
É muito, muito engraçado.
Mano. O irmão é um gajo incrível yeah. e tipo, acho que o podcast é todo. Pá, o irmão é que dá o jogo todo, estás a ver?
Yeah.
Para mim, o irmão é muito fixe e já se retirou. O ano passado jogaram.
Já se retirou oficialmente?
Já. O ano passado eles jogaram okay. um contra o outro, na verdade.
Pois foi.
E o irmão Jason Kelce é um tipo importante e foi muito importante na carreira do Travis Kelce, claramente. Enquanto jogador é mais considerado que o irmão, mas durante uma determinada altura não ia ser um tipo que a carreira lhe ia correr bem e foi o irmão que puxou por ele e que pediu ao treinador da universidade onde jogava, para o irmão ir jogar para essa universidade, yeah. meteu o seu pescoço vá no cepo em prol do irmão e depois o Travis Kelce acabou por se tornar um dos melhores jogadores na sua posição de sempre, da história da
exatamente,
NFL. Né?
Exatamente. Depois, desporto à parte, Super Bowl é... show, como toda a gente sabe, e halftime show com Usher, mas na verdade ficámos todos foi encantados pela Alicia Keys, não é? Usher, por sua vez, ele chamou a Alicia Keys para cantar ali umas músicas em conjunto e depois tiveram ali um momento meio de química e, sim. tipo, minutos a seguir isto acontecer, já havia malta a suspeitar, pá, eles estão juntos, isto está aqui.
Mas ela não é casada?
Espera, e depois a descobrir que o Usher casou uma semana antes do Super Bowl. Ou seja, já mesmo para... E só anunciou depois do Super Bowl que se tinha casado. Que era mesmo já para não venham cá com histórias.
Yeah. Eu também vi uma cena que ele praticamente não foi pago pela atuação porque...
Mas pediu. Nunca são. Os gajos nunca são pagos.
Nunca são. Pronto, é...
Eu tenho a ideia que nunca são pagos. Ou melhor, o espetáculo é despago, mas os artistas em si não são
não
pagos.
Não são pagos,
eu não me lembro de ver isso nos anos anteriores, mas sei que ele disse que preferiu não ser... Ou não ter o montante todo que a NFL costuma pagar neste caso porque a exposição que ele ia ter mediática em streams e não sei o que, ia mais que compensar.
Mas acho que é isso, acho que eles pagam o espetáculo em si,
pagam
é tipo,
o espetáculo,
pá, monta,
deslocações,
fixe,
não sei o que, não sei se há um fee
yeah.
para yeah. o exatamente. próprio
exatamente.
Artista.
Não acho que foi um halftime show memorável.
Épico, sim, não foi.
Mas também
já
não achei mau.
Não tocaram o seu primeiro hit de todos, que é o You Remind Me, estava bem à espera que isso acontecesse. O Usher tem uma aura que eu sei que se calhar para ti não tem tanto, Mariana.
Não, zero.
Mas, ou seja, portanto, ele tem 45 anos, né? Portanto, eu há 24 anos, tinha para aí 13 ou 14, ele tinha, estava a começar. E para quem gostava de dançar hip hop, há uma cena, não é? Tipo, há grupos de hip hop, malta que dança, pá, o Usher era tipo
uhum.
a cena, até porque ele dança muito, né? E fez questão de mostrar isso e de mostrar que os 45 anos estão ali mais ou menos bem conservados. Fiquei um bocadinho desapontado porque achei que o espetáculo não estava bem. A ordem das músicas não era
tipo,
ideal.
Não se tornava incrível, não é?
Pá, eu achei que devia ter começado se calhar com o Yeah em vez de acabar, e se calhar devia ter acabado com a Alicia Keys, que foi tipo claramente o momento mais alto, e depois acabou por... Tu dali já não voltaste a subir.
Exatamente. E depois houve uma... Entre os commercials, houve uma coisa que roubou a atenção toda a esta halftime show. E que a internet começou logo a falar isso. Foi Beyoncé fez um anúncio, no fundo. Teve um anúncio no halftime show para anunciar que ia lançar músicas. Para anunciar que ia lançar um álbum.
É verdade.
Pronto, já temos as duas primeiras músicas. E vem o Act 2, que é o nome do álbum.
Um álbum de country, né?
Exatamente. Tudo indica que será uma vibe um bocadinho mais country.
O Kanye também tentou vender ténis. Não percebo porque é que não mencionaste isso.
Ela já tinha... A Beyoncé já tinha lançado umas músicas assim mais country. Por exemplo, no Lemonade lançou o Daddy Lessons. Já tinha mandado assim umas larachas... Tipo, eu consigo fazer isto e isto é fixe. Não sei se o álbum será inteiro assim, mas sei que estou muito entusiasmada, porque de facto o Renaissance não foi bem a minha cena.
Yeah.
E portanto, olhem, estou
aqui. Eu no outro dia apanhei um estudo que tipo em 2023 a música country nos Estados Unidos tinha subido não sei quantos por cento versus anos anteriores. Até ela pode tentar a jogar com a malta. Agora está a ouvir mais country, deixa-me fazer aquilo.
Pode ser. Não sei. Também não sei se ela está a fazer contas à vida, estás a ver? Ou se está só tipo, estou aqui a fazer umas brincadeiras.
Se calhar está aflita. Ela deve passar dificuldades.
Apesar do MBA, sim.
Sim, gostei também, só para acabar o tema Super Bowl, do anúncio dos Dunkin' Donuts com Ben Affleck, Matt Damon e Tom Brady. Foi claramente o melhor. De todos que eu vi, foi claramente o melhor.
Os do Temo.
Não. Foi claramente o melhor anúncio de todos. Portanto, um abraço a quem se lembrou de fazer aquilo, porque de facto está muito fixe. Miguel, o que é que tens de créditos finais?
Tenho só uma coisa. Fui ver a nova série da Prime Video, Mr. and Mrs. Smith.
Aí está.
Para quem não sabe, tinha começado como uma série que foi cancelada nos anos 90, nos Estados Unidos. Depois, em 2005, é o popular filme... 2005? É o popular filme que juntou Brad Pitt e Angelina Jolie.
O popular filme que acabou com
o casamento, com isso.
Devo dizer, é o popular filme que juntou Brad Pitt e Angelina Jolie.
E acabou com a relação de Brad Pitt com Jennifer Aniston.
Brad Pitt com a Jennifer Aniston. Eu, na altura, fui ver o filme do Mr. e Mrs. Smith, apesar de eu não achar que seja um prodígio cinematográfico. Foi um dos filmes mais rentáveis do ano. Foi tipo, estava no top 8, ou o que é que era.
Eu vi o filme.
Sim. É um filme divertido, mas não é de todo.
Sim, calma. Sim, calma.
E agora, nesta nova adaptação, ficou a cargo de Donald Glover, também conhecido por Childish Gambino, que é um dos meus artistas favoritos, não só musicalmente como na parte artística.
O Homem do Renascimento.
O Homem
não é?
Do Renascimento faz tudo, pronto, desde ter começado como ator no Community, mas fez principalmente o Atlanta.
O Atlanta.
O Atlanta, que eu pronto, gostei muito e vi tudo.
E depois entrou no Star Wars, ou seja, o Miguel também.
E entrou
tipo,
no Star Wars
no chão
também,
neste
sim,
momento.
Sim,
tipo,
sim.
Donald Glover pisa a minha cara, não me importa.
Sim, e ele ao início até estava. Para o início deste projeto estava palavrado que ia ser ele e a Phoebe Waller-Bridge a escrever, mas ela acabou por sair do projeto, mas não sentes muita falta dela.
Ela ia protagonizar
ela
com
ia
ele,
protagonizar
é?
Com ele, exatamente. Acabou por ser uma outra atriz, que é a Maya Erskine, que não fez assim nenhum papel que tínhamos falado propriamente muito, mas que com ele, eles têm uma química incrível. E se no filme, que é a referência que temos mais próxima, em que o que acontece é que na personagem do Brad Pitt e da Angelina Jolie são duas agências e eles estão de lados opostos e vão descobrindo ao longo do filme que são adversários sem saberem na maior parte dele. Aqui, eles, para a série, mudaram um bocadinho a história e o que acontece foi que as duas personagens, a do Donald Glover e a da Maya Erskine, são... tinham alguma relação, digamos, ao setor da defesa. A personagem do Childish Gambino era um ex-marino que teve que ser dispensado porque tinha asma. A personagem da Maya Erskine chumbou por alguma razão nos exames da CIA, mas tu não sabes porquê. Vais descobrir ao longo da série, mas não sabes porquê. E então eles candidatam-se a uma posição de emprego que diz que tu vais fazer parte de uma agência privada de segurança com a condição que tens de te casar com outra pessoa que vai ser alocada também ao cargo e vocês vão partilhar uma vida em conjunto e vão ser o John Smith e a Jane Smith e largarem a vida que tinham para trás. E eu acho que a série está super divertida. Não só tens a componente de missão e da forma como eles... De repente são dois estranhos que são obrigados a irem em missões em conjunto sem conhecerem dinâmicas, sem conhecerem nada um sobre o outro. Desde a relação que eles necessariamente criam, amorosa ou não, depois podem descobrir na série, mas depois acaba por ser e acho que o Childish Gambino a escrever, e ele também, o irmão dele também está, e também está o Iro Murai, que já tinha estado como realizador na série do Atlanta. acaba por ser uma série muito mais humana do que da ação. Não sei se tu vais
dizer. Pois, era isso que eu ia perguntar.
Ou seja, não é... E às vezes a Prime Video tem feito algumas séries que tu vês lá algum potencial, mas depois parece que é só efeitos especiais e cenas de ação jorradas à toa, e depois tu até gostavas de compreender um bocadinho melhor aquelas personagens e nunca consegues. E eles aqui tiveram o cuidado de, sim, preocuparem-se com uma vertente boa da ação, mas de terem um cuidado igual em perceber porque é que aquelas personagens estão a agir daquela forma naquele contexto. E portanto eu acho que quem for ver vai-se mesmo divertir muito. São 8 episódios, tem participações de atores que acho que vai ser engraçado ver, por exemplo o Wagner Moura aparece. Sim. Alguns.
Tem muita gente. A série começa com o Alexander Skarsgård.
Começa com o Alexander Skarsgård, tem o Paul Dano também, tem o Wagner Moura, como já tinha dito, portanto está mesmo muito fixe e não posso recomendar o suficiente.
Ok, eu tenho 3 coisas, mas vai ser rápido, prometo.
Primeira
coisa, terceira temporada de Sunderland Till I Die, conhecida série da Netflix que acompanha.
Não sei se não foi uma das primeiras a começar o fenómeno de séries desportivas da Netflix.
Exatamente. É sobre um popular clube inglês que se chama Sunderland, assim, numa cidade operária, que desceu ao inferno. Estava na Premier League e nos últimos anos desceu até àquilo que se chama a League One, que é a terceira divisão de futebol inglês. E nas duas primeiras temporadas nós acompanhámos, no fundo, a tentativa de regresso do Sunderland aos principais escalões, e nesta terceira não é diferente, com uma particularidade que é, são só 3 episódios esta terceira temporada, e há um novo dono do clube. Cada temporada teve donos diferentes do clube. Há um novo dono do clube que é da família Louis Dreyfus, que não sei se o nome vos diz alguma coisa. Sim. Nomeadamente Julia Louis Dreyfus, que é a Elaine do Seinfeld. Portanto, é primo, acho que é primo dela. Acho que é primo dela.
Primo.
Sim. Vale a pena ver, é uma odisseia novamente de um clube. É super emocional, esta série é sempre muito emocional. Essa é muito à volta não só do treinador e dos jogadores, mas é mais à volta das pessoas de Sunderland que vivem o clube, das pessoas que trabalham no clube, os roupeiros, etc. Essa malta, portanto, acho que vale muito a pena ver. Depois, uma nova série da Apple TV Plus, chama-se The New Look. E é sobre a rivalidade entre a Coco Chanel e o Christian Dior, tendo a ocupação nazi de Paris como pano de fundo. Pronto. Um pormenor interessante da série é que Nuno Lopes está na série, pronto, temos uma representação portuguesa, faz de Cristóbal Balenciaga, que é um nome bastante conhecido da moda hoje em dia, sempre foi, mas hoje em dia é particularmente, particularmente conhecido. O Ben Mendelsohn, que é o Dior, a Juliette Binoche é a Chanel, e do elenco fazem ainda parte o John Malkovich, Emily Mortimer, Maisie Williams, etc. Está disponível, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis na Apple TV Plus, os próximos 7 vão sair semanalmente. As críticas não têm sido incríveis, mas eu vi o primeiro episódio e acho que vou dar uma oportunidade, sim. Por último, e antes de irmos embora, fui ver Bob Marley One Love, biopic de Bob Marley.
Ah, por isso que estás com os olhos vermelhos.
Sim.
Chorou muito.
Com Kingsley Benadir no principal papel, e o filme é realizado e escrito por Reinaldo Marcus Green, que já tinha feito o King Richard, sobre o pai das irmãs Williams. Sim. O filme conta a história, sem surpresa, de um dos maiores ícones da música e culturais de todos os tempos, e está focado sobretudo num período na segunda década dos anos 70, em que
há... Na segunda década dos anos 70?
A segunda metade dos anos 70, okay. Sim.
Está um bocado perdido.
Em que o Bob Marley, portanto a Jamaica está a viver um período conturbado a nível político, o Bob Marley sofre uma tentativa de assassinato, acaba por exilar-se em Londres e escreve um álbum que se chama Exodus, que para muitos é considerado um dos melhores álbuns da história da música. Até ao final do ano vamos ter muitos biopics, depois do fenómeno Bohemian Rhapsody. Isto passou a ser uma coisa que as produtoras de cinema passaram a estar a olhar. Vamos ter ainda Amy Winehouse, vamos ter do Bob Dylan, vamos ter...
Foi primeiro do Bohemian Rhapsody ou do Elton John?
Não sei, mas estou a dizer o Bohemian porque foi o que deu o Oscar também ao Rami Malek. Sim, o Ray já tinha dado o Oscar ao Jamie Foxx e já foi há mais tempo.
Sim.
Mas pronto, aparentemente agora voltámos a estar na moda, está no cinema. E portanto, para a despedida, eu queria se calhar ouvir uma musiquinha do Bob Marley. Este Exodus, na altura a Time, em 1999, considerou o melhor álbum do século XX. que sim. Tem hits como a música que dá nome ao álbum, Exodus, não é? O Jammin, que toda a gente já ouviu.
O melhor álbum.
O melhor álbum do século XX. A Time considerou o Exodus o melhor álbum do século XX. Isto Bob Marley, o filme também explicou-me isso, né? Tipo, há uma componente quase de intervenção na música dele, global, né? Que é muito importante. E apesar de ele ser da Jamaica, mesmo a ligação que tem à África por causa de Já, não é? E Rastafari, né? Isto é tudo uma história, não quero gastar muito tempo com isto, mas Rastafari basicamente é um nome que se dava a um imperador da Etiópia. A Etiópia foi o único país africano que não foi colonizado durante grande parte da sua história, e portanto, para algumas pessoas, a religião Rastafari encarava este imperador, que é o Haile Selassie, acho que é assim, como a encarnação do Messias, estás a ver? Então o Rastafari é esta. Então, tendo em conta a religião que se praticava na Jamaica, há uma ligação muito grande a Bob Marley à África, e no filme isso é falado, apesar da Jamaica não ser em África, né? Só para só deixar aqui isto claro. A Jamaica está entre a América, é na América Central, está entre a América do Norte.
Eu sabia que
tu
sabias.
Sim, sim, sim. Sim. Mas pronto, neste Exodus, né? Tem o Jammin, tem o One Love, que dá o nome ao filme.
Mas não é
essa que
tu vais escolher.
Tem o Turn Your Lights Down Low, mas a música que eu quero escolher para a despedida, e antes de me despedir, queria só dizer às pessoas para não se esquecerem, de subscreverem o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, e já agora também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que às sextas-feiras vos dá as melhores sugestões e coisas para ver, ler ou ouvir. Depois de dizer isto tudo, quer dizer que a música que eu escolhi se chama-se Three Little Birds, que no fundo é uma música que nos diz que as coisas vão todas correr bem, né? A vida vai correr bem, para nós não nos preocuparmos, porque as coisas vão correr bem. Portanto, acho que é uma boa mensagem
para
os dias que correm. Portanto, malta, muito obrigado.
Um gosto. Até para a semana. Tchau, tchau.
Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. So you don't worry.